incubadoras, startups, ninhos, vales, chama-lhes o que quiseres. Mas os meus convidados de hoje representam um conjunto de individualidades de talento, criatividade, exploração, irreverência e até uma boa dose de loucura. E salvajaria. Pá, não sei como é que isto vai soar, mas olha, já está. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja. Artesanal e não só. Num outro episódio depois eu explico a parte do não só. À minha frente estão o Bernardo.
Ora viva.
A Rita.
Olá, olá.
O António.
Oi.
E o Artur.
Olá.
Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo. Finalmente temos o prazer de estar juntos e conversar um bocadinho. Já conversámos no passado no Catraio, quando eu fui convidado precisamente pelos homebrewers do Porto, para falar um bocadinho sobre aqui, o meu papel dentro do mercado de cerveja artesanal. Mas hoje é a minha vez de vos receber aqui e eu quero começar já antes do mais pela primeira pergunta, que é do Diogo, que enviou através do Instagram, que diz que vocês fizeram uma cerveja com Cerelac. Temos que começar com esta. Como é que isso correu? Já. Qual é que era o objetivo?
Já assim a rasgar já com perguntas. Pronto, então vamos lá. Cerveja Cerelac, porquê? Acho que isso tem a ver com uma panca minha, não é? Já há uns aninhos, que já ando a repetir há sei lá quanto tempo, que tinha que fazer cerveja e dei essa ideia, não sei porquê, passou-me pela cabeça Cerelac. Porquê? Porque gosto de Cerelac, pronto. Não é uma coisa que coma já há uns valentes anos, mas gosto bastante. E daí a ideia dos homebrewers, o que é? Não é uma coisa nem sequer minimamente rentável, porque tudo o que encontramos é mais caro do que qualquer cervejeiro. Todas as ideias que nós temos são extremamente caras, o material, como é o caso de Cerelac, por exemplo.
Mas explica-me como é que vocês fizeram essa. Vocês meteram
literalmente
mesmo
Cerelac lá para dentro. Foi literalmente uma milkshake IPA.
Ok, o que é uma ideia, milkshake IPA?
Pronto, a ideia era que tinha que levar lactose para aproximar um bocadinho da cena de Cerelac. Pronto, Cerelac se come às vezes com leite. E a ideia seria um bocadinho essa, ou seja, pensamos logo na milkshake IPA, precisamente, pronto, o pessoal queria pôr um bocadinho do amargor do lúpulo, pôr a lactose para aproximar a cena de Cerelac, e depois umas tantas embalagens, já não me lembro quantas é que são.
Cerca de 2,7 kg de Cerelac para 20 litros de cerveja.
A ideia foi boa, a cerveja foi boa. O António aqui, se calhar, vai falar sobre a cena que foi tirar a cerveja de lá de dentro, que se calhar não foi tão boa.
Onde é que vocês fizeram a cerveja?
Nós fizemos a cerveja no local onde eu faço cerveja artesanal, com um amigo meu, que é o Simão, que eu não consigo estar aqui presente.
Mas... Um abraço, Simão!
Pronto, nós temos esse ritual, que é juntar o pessoal todo, bebemos umas cervejas que fazemos, outros também trazem uma série de cervejas e fazemos uma espécie de bottle sharing. E enquanto fazemos cerveja, provamos cerveja. Pronto, essa é a ideia.
Mas não é por isso que se faz cerveja.
Exatamente. Se bem que a panela fica em segundo plano e o frigorífico fica sempre em primeiro plano. O que aconteceu foi o seguinte, ou seja, nós decidimos fazer a milkshake IPA, adicionámos, teoricamente era para adicionar apenas um pacote de Cerelac, mas pelos vistos o Bernardo, durante o processo de fazer cerveja, tropeçou e deixou cair mais uma série de pacotes lá dentro.
isso é mesmo verdade? Ou estás só contando?
Não é. Estou a brincar, mas o Bernardo, se nós dissermos que queremos um pacote, o Bernardo quer três.
E baunilha.
Pronto, e o que aconteceu foi o seguinte: fizemos lá a cerveja, adicionamos na fase de fervura os tais 2,7 kg. Um cheiro brutal a Cerelac juntamente com aquele cheiro clássico do mosto de cerveja, e passamos para o processo de fermentação. Quando eu fui olhar para o fermentador, tinha uma capa enorme em cima de papa, e disse-lhes a eles: olha pessoal, eu não sei como é que eu vou conseguir tirar isto de dentro do fermentador. Lá começamos lá com umas teorias e tal, coloca pressão nisso, mete 50 PSI de pressão e isso vai ter que sair. Conseguimos tirar, passámos para o barril, onde fizemos o dry hop, porque era uma milkshake IPA, e fizemos o dry hop dentro do barril. E no dia do encontro dos homebrewers fizemos a tal prova. O que é que aconteceu? Meanwhile, a cerveja ficou cerca de 15 dias numa espécie de cold crash dentro do barril, e compactou tudo o que fosse Cerelac e lúpulo na base da cerveja, e o keg tira, o keg neste caso o barril, não é? Tira a cerveja de baixo para cima. Não conseguimos tirar a cerveja. Tentei de tudo para tirar a cerveja. Nós realmente conseguimos provar e a cerveja estava realmente boa, mas o facto de nós termos feito um dry hopping na keg e eu ser obrigado a mexer o keg para conseguir soltar todas as partículas que estavam assentes em baixo, voltou a pôr em suspensão o lúpulo e ficou com bastante top burn. Mas o sabor do Cerelac ficou lá e claramente,
fazer com mais Cerelac,
claramente que temos a ideia de fazer agora outra cerveja com Cerelac, mas provavelmente sem um dry hopping, porque o lúpulo abafa um bocadinho o sabor do Cerelac e a doçura do Cerelac.
Você falaste, António, do encontro. Rita, tu passa a palavra agora. Esse encontro é feito mensalmente no Catraio. Como é que tudo começou? Tu és das origens do grupo ou foste uma adoção posterior?
Sim, nós estivemos praticamente do nosso grupo. O Bernardo também era dos que apareceu lá também desde o início. E acho que houve poucas sessões que nós tínhamos falhado. Mas realmente foi uma iniciativa que se tomou no Catraio e foi incrível, porque é um espaço, lá está, é um espaço que serve a todos, serve quem já tem mais experiência, quem não tem experiência nenhuma, quem está a dar primeiro espaço até inclusivamente para se aventurar no mundo comercial. Portanto, e os convidados estão também incríveis, dão tudo aquilo que têm e lá está, é verdade que é uma incubadora. Nós costumamos, pronto, eu e o Franco costumamos brincar a dizer que o Ricardo e a Bia são nossos padrinhos, e é verdade, porque pronto, e temos um imenso carinho por eles e pelo Catraio, porque acho que se não fosse por essas iniciativas, acho que nós, e penso que muitas das pessoas que saem lá e que se aventuram depois no mundo comercial, acho que sentem isso, é que é uma base mesmo muito segura e muito criativa.
Então a minha introdução não era um exagero?
Não, eu acho que desde sempre, acho que falo por todos, acho que aproxima-nos a todos. Ou seja, havia imensa gente no Porto que produzia cerveja mesmo em casa e que ninguém conhecia ninguém, e foi uma oportunidade incrível de estarmos em contato uns com os outros, tirarmos as dúvidas que surgem, que uma pessoa vira-se para um lado, vira-se para o outro e não tinha esse apoio. E nos encontros, chegamos lá, temos um convidado e fazemos as perguntas relativamente, pronto, ao tema que se está a discutir, mas também é um palco para, olha, eu trouxe aqui uma coisa, o que é que vocês acham, estou no bom caminho, não estou, e tiram-se dúvidas e não há julgamentos, quer dizer, quem está no início, quem está no meio, quem já está mais... É um espaço mesmo, mesmo muito fixe.
Artur, tu és o membro mais recente do grupo ou só és o membro mais recente deste grupo que está aqui hoje?
Não, é eu.
Aí o António é que é o mais recente?
O mais recente.
Confusão minha.
Eu estou para aí há 2 anos, não?
Já estás há 2 anos?
Sim, talvez. Provavelmente devo fazer cerveja há mais tempo, que não sei se da Rita, mas eu faço cerveja há 10 anos.
Oh, então já és um dinossauro, cara. Vai na linha dos meus últimos convidados, a malta da Badia e do Pedro Sousa.
Mas eu fazia, eu era um pouco mais purista, era um bocado mais purista, fazia...
Mas normalmente essa geração é um bocadinho mais purista, não é?
Sim, eu não fazia sem adicionar nada. Pronto, fazia, tinha aprendido na Alemanha, nem fazia priming.
Mais fazia, um que vem com a escola alemã.
Fazia tipo com, pronto, media a concentração de açúcar e depois engarrafava... E pronto, às vezes arrebentava umas garrafas, outras vezes não. E depois, há cerca de 2 anos, estava a começar a tentar, começar a usar uns barris, e então perguntei ao Ricardo, lá no Catraio, qual era a pressão, não sei o quê. Ele disse, pá, é um grupo aqui que reúne todos os meses, tens que vir cá. E pronto, depois adicionou-me ao grupo e comecei a ir às reuniões que sempre posso, pronto.
Tenho uma curiosidade interessante relativamente ao que ele disse, ou seja, o Arthur mencionou que vem de uma escola assim purista, e eu precisamente sou um dos membros mais recentes do grupo e sempre conheci o Arthur por fazer cervejas com adição de adjuntos. Ou seja, a primeira cerveja que eu provo do Arthur, se não me engano, é uma cerveja com hibiscos.
Sim.
Que espetacular e zero mainstream. Né? E foi curioso porque... Eu, não é?
Sim, sim, é
desde que te conheço, é, tu fazes coisas alternativas.
Artur.
Eu comecei por fazer assim, cervejas mais puras, tipo mais na escala alemã, mas depois já fiz uma com pimenta, uma pimenta chinesa, Sichuan, já fiz com malaguetas, pronto, já, mas não vou fazendo, mas eu acho que a diferença de mim para o resto do grupo é que eu não abuso tanto, não é? Eu agora fiz aquelas com fruta e pus muito pouco, não é?
O tipo, Arthur é equilibrado.
Não, tenho medo, tenho muito medo.
O Arthur é equilibrado nas receitas que faz, pronto, e o António, embora seja o membro mais recente, há que dar uma salvaguarda, porque o António tem sido dos mais ativos, tem sido muito forte. Faz muita cerveja em casa, participa muito. Portanto, mesmo sendo mais recente, o António tem sido muito forte.
Tu achas que, é uma pergunta para todos, mas o objetivo deste grupo passa por fazer crescer cada um dos membros.
Sim.
Ou seja, falávamos agora que o Arthur começou de uma forma mais purista, já faz-te há 10 anos, e agora o António até diz que já o conhece mais, até por utilização das juntas.
Claro.
Quer dizer, isto acaba por ser também resultado da participação do grupo, das ideias que vocês trocam, das receitas que fazem e que vão partilhando. É isso?
E
é esse o objetivo?
É isso. O objetivo nosso é para já, a experimentação, como é óbvio, não é? Acabamos de fazer coisas que não é só replicar aquilo que já existe no mercado, tentamos fazer uma coisa que é sempre fora da caixa, há sempre uma ideia que não faz parte em lado nenhum, digamos assim, ou se há, é muito raro. Depois, dentro do grupo, temos estilos diferentes. Há quem, para mim, cerveja é só água e lúpulo, que senão não é cerveja. Há outros que dizem, como eu, que gosto de cerveja com bastantes
com
coisas. Há pessoas que com cerealac, por exemplo. Há pessoas que gostam mais da cerveja com especiarias. A Rita, infelizmente, não gosta de cerveja porque pôs cogumelo numa cerveja. E vamos falar sobre
por
isto.
Acaso,
vamos,
olha, nos chatear. Agora que perguntas, eu tenho aqui uma pergunta do público. Eu tenho aqui uma pergunta do público, que é... quando é que o Bernardo larga as bolachas e passa a gostar de cogumelos?
Isso é alguém que tem informações, provavelmente, internas...
Chama-se Rita. Rita, pronto, Rita é tem nome estrangeiro.
Não, eu fui anonimato, atenção. Protejo o anonimato. É, porque eu cada vez faço bolachas e trago para os encontros, que eu tento levar sempre um miminho. São bolachas de refresco. E tem uma certa pessoa que
há uma
assim,
que come mais que eu.
Sim, só és suplantado pelo Ricardo do Catraio. Eu tenho que fazer um lote especial quando vou a festivais, só para deixar no Catraio.
Queiroz, ultrapassa.
Assim ele, pronto, fica com as suas bolachinhas e pronto. Mas eu ainda consegui convencer-te a gostar.
Não, cogumelos não vai acontecer nunca na vida. Não, pá, mas o que estavas a dizer, uns especiarias, outras coisas, outros lá está. Partiram para a aventura comercial, como é o caso da Rita e do Franco na FDS.
Sim, sim.
Ou seja, é uma coisa muito distinta uns dos outros, que ao mesmo tempo, juntamente com o grupo, torna-se muito interessante. E com o que estavas a falar só da parte do nascimento em si do grupo, acho que é importante dizer, obviamente, do Catraio, do Ricardo, da Bia e uma pessoa muito importante, que não está agora porque mudou um bocadinho de funções, que é o David.
Certo.
O David foi uma grande cabeça aqui no meio, pá, o gajo que rachou lenha aqui no início para nós nos juntarmos muitas vezes, estava sempre em cima do acontecimento. Beijinhos a David, eu dou um beijinho também, vou mandar
também
um beijinho.
Também dar,
acho que mandamos todos um beijinho, sim, sim, para o David. A Rita se calhar dá um passou bem, é melhor para... Não, passou bem, a Rita dá um passou bem, nós damos beijinho. Pronto, e foi muito importante, que ele de facto foi muito impulsionador do nosso grupo no início.
Como é que a comunidade, Rita, tu estás desde o início, como é que a comunidade tem evoluído, a vossa comunidade tem evoluído, como é que tem crescido? Como é que os cervejeiros provavelmente começaram com um grupo mais reduzido e foram-se alargando, uns foram saindo, outros foram evoluindo, como é o caso, o teu caso e do Franco, que inclusive agora tem uma marca, agora não, já há algum tempo tem a marca própria, já lá vamos também. Como é que tu tens visto a evolução do grupo?
Eu acho que, lá está, é um grupo muito fluido, no sentido que há pessoas que nós vimos no início e que... Pronto, alguns foram ficando, como é o caso do Bernardo, outros foram entrando, outros foram saindo, portanto é um grupo que tem digamos, um lugar comum, que é toda a gente gostar de cerveja e ter curiosidade de querer fazer mais, mas penso que lá está, é um grupo que vai nunca, não é igual desde o início, ou seja, vai estando sempre com pessoas diferentes. Mas eu penso que o entusiasmo mantém-se, penso que lá está, vai havendo temas que se calhar são, interessam mais a umas pessoas do que outras, daí que muitas vezes os públicos de cada uma das sessões dos encontros vai diversificando, porque já tivemos coisas muito interessantes, já tivemos também uma sessão sobre kombucha, já tivemos uma sobre sidra com o Duarte, tivemos o da Sidra Alfa, tivemos também sobre whiskies, portanto é evidente que vai um bocadinho servindo os gostos, como dizia o Bernardo muito bem, nós não temos todos os mesmos gostos e portanto há sessões em que se calhar encontramos umas pessoas, há sessões em que encontramos outras pessoas. O lugar comum é sempre gostar de cerveja, mas é explorada todos os outros mundos que acontecem à volta da cerveja, e para mim uma das mais valias também destes encontros é não ser só entrevistar exclusivamente só pessoas ligadas à cerveja. Acho que uma das grandes estratégias que teve Ricardo, Abil, David, portanto, foi de incluir efetivamente esses outros mundos paralelos, certo, porque estão intimamente ligados com a cerveja.
É, exatamente, é mesmo isso. É. Agora vou perguntar ao Arthur precisamente essa questão. Tem a ver com aquilo que é, e estamos a falar de outros mundos, porque a cerveja artesanal não faz só parte do mundo da cerveja artesanal, mas da cerveja no geral. O facto de vocês promoverem a produção constante de cerveja caseira e de aprovarem com alguma frequência, também não traz algumas questões relativamente ao consumo exagerado de álcool?
Pronto, a minha experiência também, nós bebemos mais por uma questão de convívio, não é? E de partilha.
Era aí que eu queria chegar.
E são quantidades pequenas, não é assim, não é beber para ficar bêbado como os nórdicos e os ingleses que chegam à quinta-feira à noite. Exatamente. Ou à sexta-feira e estão bêbados até ao domingo. Nós é mesmo o prazer da partilha e de provar coisas diferentes.
E é daí que nasce não só o grupo, para poder partilhar, para não beber sozinho os 20 litros em casa.
Sim,
é um bocado por isso.
A questão do bebe menos, bebe melhor.
A ideia é muito essa.
Ou seja, acaba por ser a ideia até do artesanal, acho eu. Porque senão continuávamos aqui só com industriais, bebíamos todos beerbox muitas frescas durante a vida toda, mas litradas. A nossa ideia é aproveitar os sabores, aquilo que a cerveja tem de bom, e quando é assim normalmente bebes menos, ou seja, beber menos, mas beber bem melhor e uma qualidade muito superior.
Eu ia aproveitar para mencionar que para mim, especificamente, e sei que todos os membros do grupo partilham da mesma opinião, a importância dos encontros também tem um papel muito importante na questão de trazermos a nossa cerveja e recebermos um feedback honesto. Ou seja, nós sempre que fazemos os encontros, trazemos os nossos homebrews, partilhamos com o pessoal e temos opinião sincera de 10, 15 pessoas, que é muito importante para a nossa evolução, para nós sabermos o que é que estamos a fazer errado, o que é que podemos fazer melhor.
Otávio, e como é que vocês fazem essa apreciação? Vocês têm essa competência para sozinhos conseguirem fazer isso, ou é uma questão de... Ou seja, existe uma competência académica, vocês preparam-se, estudam, tiram cursos, sim, apostam na formação, ou é simplesmente o ir experimentando, ir testando e ir assimilando?
Certo. Eu acho que existem dois tipos de cervejeiros. O cervejeiro que estuda e põe em prática o que estudou, e o cervejeiro que aprendeu com os erros durante muitos anos.
E tu qual és? Já agora, particularizando?
Eu sou o típico estudante.
Ok.
Ok. Mas lá está, uma pessoa só consegue aprender também se beber e provar muita cerveja. E provar e perceber os erros dos outros também faz com que nós consigamos aprender e evitar esse tipo de erros do nosso lado. Existe outra questão que também é muito importante mencionar, que é, nós homebrewers, nós somos uma espécie de artistas, vou chamar assim, porque
Pode chamar à vontade, porque é mesmo verdade.
Somos uns artistas porque nós, de certa forma, conseguimos fazer às vezes coisas incríveis com equipamentos muito
rudimentares.
Eu posso
muito
dizer,
limitados.
A minha primeira panela é uma panela de alumínio, típica de uma avó fazer a sopa para a família toda. Felizmente agora consegui evoluir e tenho uma panela automatizada, consegue controlar a temperatura, mas eu consegui na mesma fazer cervejas boas com uma panela de alumínio que, para manter a temperatura durante o processo de misturação, tinha que colocar 5 quispos à volta da panela para isolar, porque o alumínio não tem capacidade nenhuma de manter a temperatura. Pronto, e este tipo de abordagem, este tipo de conversas que nós temos lá nos nossos 5 antros e partilha do que é que eu uso, o que é que tu usas e como é que fazes isto, como é que fazes aquilo, foi uma, o, teve um papel fundamental, principalmente na minha evolução, e eu sei que no, nos outros igual.
E a questão em si das, das diferenças entre as pessoas, entre aqui muito neles, que é, eu era aquele gajo, ultimamente já não faço muita cerveja, a realidade é essa, a não serem collabs maiores, digamos assim, um brewer mesmo na minha panelinha em casa já há algum tempo que não faço, mas eu era o autêntico temperatura freak, eu tinha que ter a temperatura exata, os 20 e tal graus, saía um grau acima eu começava-me a passar mal, e depois quando eu ia ter com o pessoal no grupo, aí fiz sei lá o que, outro, sei lá, deixei lá estar, nem sei quanto é que está. E depois, não é? É, não é? Foi das primeiras coisas, era, eu tinha que dizer 22 graus, se saio daqui eu começava a bater mal.
Obrar, mas para, compreendo onde é que queres chegar. Mas, por outro lado, também, se tu queres fazer as coisas, também tens que as fazer bem,
é claro.
Não é?
Claro, não, mas aí a importância do grupo. Ou seja, para mim aquilo era essencial. Que se eu fugisse um grau ou dois dali, ia sair uma cerveja completamente estragada, não é estragada, mas...
diferente daquilo que tu querias, claro.
Exatamente. E depois, no meio do grupo, tem uma pessoa ao meu lado e diz assim, ah, quanto é que está a temperatura? Eu não sei, eu sei lá, pois lá aquela coisa, está lá. E depois a cerveja estava boa. Ou seja, isso também ajuda, no sentido, nas nossas diferenças, vermos as diferenças entre nós dois.
Só porque já está o parênteses também sobre as panelas. A minha primeira panela foi um fim de semana à casa da minha mãe, vi uma panela de feijoada e trouxe-a para o Porto. E, mas o melhor ainda foi, eu não tinha o Brew and Bag, então usei uma t-shirt. Peguei numa t-shirt, atei-lhe as mangas e a gola. Atei a gola, arranjei uma meia para pôr os lúpulos. Não é? E foi... E foram as minhas primeiras cervejas, foram feitas assim.
Ordur, o grupo também é a partir dessas histórias, não é?
Eu acho que sim, há assim umas histórias engraçadas.
Rita, queres aqui continuar o que o Arthur estava a dizer? Tens alguma história que gostaste também de partilhar?
Eu acho que pronto, para mim é uma das... Para mim, e fazendo às vezes o meu marido não está cá, que não pode estar presente, e sei que falo por ele quando digo que também não é só portanto, as receitas da cerveja e a cerveja em si, mas também toda a parte, toda a viagem que é à volta dos equipamentos, porque lá está, não sendo um âmbito profissional e estamos todos regidos por estar em casa, por termos as coisas que temos em casa, por não termos equipamentos grandes, é aquela aventura de nós pagarmos naquilo que temos e conseguirmos dar as voltas que precisamos para concretizar aquela cerveja. E
o Franco bem podem falar disso.
E nós, pronto, melhor, estamos...
fermentador, que virou o panel.
Que nós embora pronto, já estejamos numa corrente mais comercial, mas ainda nos consideramos home brewers, porque continuamos a produzir na nossa garagem, portanto, tecnicamente somos ainda home brewers, porque produzimos em casa, e efetivamente não começámos com uma panela de 50 litros, mas quando quisermos fazer o salto, para não irmos logo, porque lá está, queríamos testar as águas, queríamos também crescer pouco a pouco, porque também é preciso gozar um bocadinho a viagem e não ter demasiada pressa. Acho que hoje em dia é essa a palavra-chave. E então, foi sugestão, ainda hoje me lembro disso, foi sugestão na altura do Francisco, dizer, então, se vocês pegassem no vosso fermentador 200 litros e transformassem a panela. E ainda hoje, pronto, estamos em processo de update, mas ainda hoje a nossa... De update não, de upgrade, mas ainda hoje a nossa panela de 200 litros é um fermentador que pusemos mais umas resistências, fizemos todas as adaptações que precisamos e é a nossa panela.
António, achas que a maior dificuldade, esta é a minha opinião, eu não sei fazer cerveja, nem nunca fiz cerveja, por acaso já fiz, aqui num workshop, aqui na loja, mas não sei fazer cerveja, numa aventura, achas que a maior dificuldade é mesmo de um cervejeiro caseiro, é as condições para fazer, ou essa dificuldade é também o grande entusiasmo, é também aquilo que se pode mais considerar como caseiro e entusiasmante na produção da cerveja?
Certo, eu acho que qualquer cervejeiro caseiro ambiciona ter o melhor equipamento e conseguir ter o maior controle do processo. Porque a questão é, não significa que se tiveres um equipamento incrível vais fazer cerveja incrível. A única questão que se coloca é, se tiveres um equipamento muito preciso, tu vais conseguir repetir a mesma cerveja, porque tens um processo bastante definido, e conseguir resultados similares.
É aquela analogia, se eu tiver um Ferrari, a primeira coisa que acontece é espetar-me na primeira curva. Faz sentido?
Faz sentido, porque podes ter um equipamento incrível e não sair cerveja nenhuma dali. Ou seja, o que eu queria dizer é, nós queremos sempre o melhor equipamento possível. Agora, nós fazemos o que podemos com o equipamento que temos. Já se sabe que quem tem conhecimento e tem disponibilidade e monetária para ter um equipamento melhor, vai ter um equipamento melhor. É como qualquer hobby.
Eu acho que a coisa que um cervejeiro, só, não um brewer só, mas cervejeiro mesmo, que já tem mesmo uma indústria enorme, o que mais queria ter era uma máquina que se limpasse sozinha.
Funcionários
que fossem limpá-las.
Essa foi a razão, pai, agora vou admitir. Essa foi a razão pelo nunca mais.
Exatamente. Foi, tiveste que limpar tudo no final, não é?
Eu estava com medo que a cerveja evaporasse.
Exatamente.
Se desaparecesse completamente ali onde ela estava guardada, antes eu consegui limpar aquilo. Pô.
Costuma-se dizer 90% empregado de limpeza, 10% de cervejeiro.
Completamente.
E é
incrível.
A parte mais complicada.
Arthur, como é que as coisas evoluíram nos últimos 10 anos? Desde que tu começaste a fazer, que nós estamos aqui a falar de panelas e a falar de Ferraris e...
Eu tive várias etapas. Primeiro não tinha material cá, não era? E então o primeiro cereal e lúpulo que eu tinha veio da Alemanha até. E depois tinha um colega que estava lá a trabalhar, sempre podia trazer umas coisas. Depois abriu a loja da Sevina e foi quando comecei a comprar lá umas coisas. E depois, eu no meu caso, passei da panela da panela da feijoada para uma panela de marmelada elétrica.
Mas explica lá isso?
Não, é uma panela de 20 litros e com uma resistência elétrica que serve para quase aquelas panelas que há nas cantinas para a sopa estar quente.
Certo.
Pronto, era uma.
Maria.
Sim, mas essa ia até aos 100 graus e pronto, era para fazer marmeladas e tinha os equipamentos todos e eu adaptei para...
Fantástico.
Fazer cerveja.
Mas ser cerveja caseira também é isso, não é?
Sim, é isso. É fazer o que podemos com o que temos, não é?
Exatamente.
É muito isso. Eu tenho pena, de certa forma, que o Frank não possa dar continuidade também a esta parte, porque ele sempre, quando me puxou para a cerveja, porque ele já, tal como o Arthur, ele já faz cerveja também desde 96, acho eu. E pronto, e ele quando me puxou foi mais para a parte das receitas, mas o gajo dos equipamentos lá é ele. E pronto, lá está, é incrível às vezes a capacidade. Eu costumo pessoalmente dizer que ele é o meu professor pardal, porque a quantidade de coisas que ele inventa. E pronto, eu só tenho a aprender com isso. Eu sou muito mais gaja de repetir e saber fazer bem pela repetição. Não sou tão criativa com ele, porque não podemos ser os dois iguais, e acho que nisso somos uma boa equipa. E é verdade que, lá está, essa criatividade, essa necessidade de fazer cerveja é a mãe da criatividade, da inovação, porque quando há essa necessidade chega-se a coisas incríveis mesmo em termos de equipamentos.
Adoro, querias acrescentar?
Eu queria acrescentar um ponto que eu acho importante, que é... Eu sou bastante recente no mundo da cerveja, faço cerveja praticamente há 2 anos. E antes de começar a fazer cerveja, eu achava que o processo de fazer cerveja era uma coisa que estava completamente fora do meu alcance. Eu imaginava uma fábrica cheia de condutas e tubagens e panelas e fermentadores. Então sempre pensei, opá, gosto bastante de cerveja, mas nunca sequer pesquisei se era possível fazer em casa. Eu trabalho numa empresa de software, na Mindeira. E eles têm lá...
Já, onde?
Mindeira.
Temos que ligar para os gajos a pedir o patrocínio, o dinheiro para o patrocínio, que isto não se pode aqui falar de marcas que não estejam a patrocinar. Eu estou a dizer isto daqui a uns minutinhos, vamos fazer um intervalo para agradecer ao nosso patrocinador e aproveita a dica. Mas, continue.
Eu trabalho numa empresa de software, a Mindeira, e eles de 3 em 3 meses fazem um beer tasting. Eu entrei nessa empresa e quem é que vai lá fazer o beer tasting? O Catrai. Ou seja... De 3 em 3 meses está lá o Queiroz a apresentar 4 ou 5 cervejas, as pessoas inscrevem-se, fazem um pagamento,
uhum.
E a cerveja artesanal é apresentada e cada vez mais temos mais afluência, etc. E numa conversa com o Queiroz, ele disse, opá, gostava mesmo de fazer cerveja e tal, mas não sei o que. E ele, a cerveja, tu consegues fazer cerveja com uma panela, como o Arthur disse, uma panela de feijoada. Aí tal, comecei a ler, mandei mensagem lá no grupo... Nós temos alguém que faça cerveja que me possa ajudar, começaram-me a dar dicas. Comprei lá o tal kit, fiz, fui falar com o Queiroz e disse, olha, Queiroz, obrigado, está aqui, e mostrei-lhe um vídeo. Está aqui a minha primeira cerveja. Fiz uma American Wheat com pêssego na fermentação secundária.
A tua primeira cerveja foi uma American Wheat com pêssego.
Com pêssego na fermentação secundária. Ele disse, ia pá, tu começaste mesmo.
Exato, olha, logo a rasgar.
E posso-te dizer uma coisa.
Bem, tu és mesmo o exemplo perfeito dos ombroas do Porto. Exato. É mesmo para rasgá-lo.
E posso-te dizer uma coisa. Até hoje, eu já fiz cerca de 20 ou mais tipos de cerveja. Foi a cerveja... É das cervejas que mais...
A primeira...
Epá, adorei aquela cerveja. E eu mostrei ao Queiroz e ele disse, tenho que te adicionar ao grupo dos Homebrewers.
Pronto, está.
Pronto. E foi aí que eu entrei no grupo. Foi aí que eu comecei a crescer, comecei a perceber. Cheguei lá, comecei logo... Fui logo apresentado. A primeira pessoa que me apareceu foi o Diogo, que não está aqui presente, mas é um membro muito... muito conhecido do grupo e está sempre lá e ele não está cá precisamente pela questão de que vai ser pai.
Excelente. Não há desculpa melhor. Aliás, é a única desculpa que eu poderia aceitar.
Está naquela fase de... poderia estar aqui e ter que ir a correr para o hospital porque...
Mencionar também outros membros que... Pronto, eu falei também do Franco, mas não nos podemos esquecer também do Pedro, que está a trabalhar lá fora, na Morris Lloyd.
Morris Lloyd.
Isso, hotel. Morris, e... mas Morris. Diz qualquer coisa no meio Morris, e no final diz Morris, Hotel. Morris Hotel.
Beijinho para o Pedro e também para o Tiago, que está em Lisboa, que também foi dos primeiros também, que, tal como o Pedro. Que, e pronto, e um beijinho também para o Tiago. Temos muita saudade de vocês dois. Também.
E um dos nossos melhores, se não o melhor, cervejeiro.
E o Francisco também, que não está cá. Um beijinho muito, muito grande para ele.
Não vejo melhor forma de acabar a primeira parte que agradecer à malta. Vamos então agradecer ao nosso patrocinador. A seguir voltamos para a segunda parte. Vamos falar um bocadinho da expansão do grupo dos Homebrewers do Porto para outras partes do país. E vamos também falar um bocadinho sobre o mercado, da vossa visão sobre aquilo, a vossa visão muito particular sobre aquilo que é o crescimento da cerveja artesanal em Portugal e como é que pode evoluir nos próximos anos. Está bem? Até já! Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Camisolas e
tijolos. O que é que? Coimbra?
O pessoal de Coimbra está fortíssimo.
Olha, é uma boa dica para a minha primeira pergunta desta segunda parte. Estamos de volta. Estamos a gravar isto na Lovecrafting, a ver que agora está a ser transformada na Tough Love Tap Room de Aveiro. Ok, se ainda não sabiam da novidade, já ficam a saber. Tu que estás desse lado provavelmente já saberia. Portanto, vou aproveitar então a passagem para vos fazer um ultimato deixado pelo Telmo Castro. Para quando uma ida a Coimbra para um encontro dos cervejeiros de Coimbra?
Parece-me bem, porque não? Estávamos aqui a falar um intervalo até que os cervejeiros de Coimbra... Cervejeiros não, então, vamos lá separar as águas. Os homebrewers de Coimbra, que pelo que nós vimos estão fortíssimos, é marketing, é t-shirts, é bandeiras, é tudo, pelo que se viu no último...
Tu quer uma t-shirt dessas, não é?
Ah, é,
quero dizer, tipo,
e de mencionar uma barraca no Brocoimbra.
Exatamente, não, entraram logo com os dois pés na cara, logo com os dois pés. E
no Brocoimbra já tiveram um stand.
Sim, estavam no festival já com uma barraca, portanto, quer-me parecer que é pessoal com muita vontade, o que é muito bom, é o que nós queremos, que é gajos como nós,
exato,
com vontade.
Sereis vós os pais dos grupos de cervejeiros?
Não, nós somos os homebrewers do Porto. Pronto. É o que nós somos. O resto é o que também querem.
Pronto, isto é difícil estar nestas coisas. Acho que cada um tem os seus percursos e é mesmo assim. Mas eu vou lançar então outro. Eu gosto da palavra repto, mas eu gosto mais de réptil, porque lançar um réptil é uma imagem.
Lançar
mais
um réptil é um bocadinho.
Pronto.
Um
mas por que não? Fazeria um convênio tipo Remax, não é? Que a Remax faz uma coleção nacional.
Ei, atenção. Remax não. Se queres falar sobre imobiliárias, fala sobre a Zome.
A Zome, pronto, um convênio, desculpa. Mas pronto, fazer aí um encontro que vamos buscar os homebrewers de Lisboa, vamos buscar os de Braga.
Isso parece uma excelente
ideia.
Acho
que era muito, muito, muito fixe. Fazemos aí um mega encontro de todos os homebrewers. Acho que era. Eu já conheço, já tenho contacto com os de Braga que de vez em quando também aparecem no Porto. Acho que a gente também deveria um dia também retribuir essa cortesia de irmos também lá e participarmos num dos encontros deles. Mas lá está, quer dizer, é muito giro porque todos temos experiências a partilhar e acho que era muito, muito, muito engraçado haver assim um convênio desse género. Fica aqui a dica e o Reptil lançado.
Não, vão ter é que ter cerveja para a gente beber, o resto para a gente...
Arthur, nem de propósito, o Diogo deixou uma pergunta no Instagram a perguntar o que é que vocês acham ou achariam da possibilidade de fazer um mini festival de homebrewers.
Eu penso que...
Desculpa interromper.
Sim.
Faço uma pergunta, já estou a arrepender. Já estou a interromper. Com certeza não seria mini, porque a quantidade de cervejeiros caseiros que existem em Portugal seria tudo menos um mini festival. Mas o que é que tu achas da ideia?
Não, a ideia até pode ser interessante. A produção é que é sempre mini. Não é? Se cada um fizer 20 litros... Não, é um início.
Depende. As últimas cervejas que nós fizemos foram ainda
uns lotes bem. Sim, tu não é preciso um brewer que faz só 20 litros, não é? Podes fazer mais.
Sim. É a limitação do equipamento.
Pois, terias sempre limitado o equipamento.
E, eu estava neste preciso momento a mandar uma boca ao Bernardo a dizer para nós aproveitarmos a oportunidade para lançar.
Para dizer, oh, Otávio, se nos estás a ouvir, somos gajos que aceitamos pagamento em cerveja e fazemos à vontadinha um festival se houver uma barraquinha e cerveja. O resto é tudo secundário.
Foi uma coincidência que eu tinha acabado de dizer isto ao Bernardo e tu colocaste essa questão do mini festival do Homebrewing.
Daí a nossa Sim. cara, de repente, quando ele falou, nós fazemos. Parecia que estava a ouvir o que estávamos a falar.
Eu acho que seria brutal. Já sei que a produção é pequena e tal, mas um homebrewer consegue sempre. Quanto mais não seja ter 10 baldes de fermentação, que vai fermentar a 30 graus a borbulhar ao lado da cama.
Isso aí. O barraco ainda está a fermentar para o dia a seguir tirar de lá, isso, que é para a gente pôr na torneira.
Isso aí uma pessoa conseguia
sempre. Nem que se sacrifiquem banhos, que é para estar ali os baldes a fermentar. Exato. Nas banheiras. Exatamente. Durante 15 dias.
Eu comecei assim, eu não tinha controle de temperatura na fermentação, então tinha um balde daqueles de para fazer cimento, para as obras, comprei no Lá, enchia de água, mergulhava o balde e controlava a temperatura da água.
Fantástico.
Ou seja, esta também é a essência do homebrewing.
E aproveitando isso, eu gostava de dar um beijinho à minha mulher por uma razão. Porque a minha cozinha...
Também não toma
comecei
bem,
a fazer cerveja...
Ah, não, neste caso não cozinha.
No caso foi na cozinha. E uma grande parte da área que ela necessitava da cozinha foi... E eu também necessitava, diga-se passagem, dessa parte da cozinha. Foi tomada por fermentadores. E depois, mais tarde, na outra casa que nós estamos agora, supostamente deveriam caber 2 carros. Pequenos, mas cabiam 2 carros e de facto só lá está um, porque a parte de trás da garagem chegou a ser uma mini cervejeira. Portanto, há que dar mérito a quem atura essas cenas em casa. Agora já não está lá.
Eu aproveito também para dar um beijinho à minha namorada, nesse sentido.
Porque... A minha prima de Luxemburgo e a minha
avó. Porque eu acho que isto é uma dor que todos partilhamos. Que é que nós gostamos tanto de cerveja e arranjamos sempre alguém que não gosta de cerveja.
Pois é. Por acaso, isto é fantástico. É
não, no caso da Rita e do Franco, não, vá lá, ao menos
sim,
isso.
Lá,
pelo menos isso é ideia. Exatamente.
Já que estamos numa.
Deixa-me só terminar, Bernardo. E a questão é: eu acabei agora de comprar a casa, felizmente vai.
Mas já compraste uma divisão extra só para isso?
A questão é essa: porquê que a minha prioridade não é? Onde é que eu vou pôr a cama? Onde é que eu vou pôr o sofá? Mas é, onde é que eu posso encaixar um gagareta? Para a cerveja apareceu em casa. É que isto é incrível, mas a minha prioridade é mesmo essa.
Olha aqui o preço
certo. É, também quer mandar um beijinho para casa, a Rita.
Parece que estamos o preço certo.
O Franco deve estar a trabalhar e ela está com peso na consciência.
O Franco, neste momento, segundo o que a Rita disse, estava a fazer um...
Um vermute, eu já não sei, a gente arranjou várias
mãos. É cerveja com vermute.
Bem, claramente que a segunda parte do podcast está a descambar, mas também é normal.
Ele, como já fez anteriormente, quando fez, por exemplo, um destilado de cerveja, a primeira coisa que ele fez é, bem, eu não sei se isto está a 100%, se nos vai envenenar. Rita, prova. E eu, pronto. Eu não sei, eu acho que ele deve considerar tipo super mulher e não sei o que é que vou aguentar com tudo, mas estava incrivelmente bom. Estava mesmo, mesmo muito fixe.
Artur, tu já não queres mandar beijinhos? Vê lá.
Eu só queria, não propriamente ao meu marido, porque estamos os dois metidos nisto e os dois fazemos bastante estragos, mas uma palavra de solidariedade para os nossos filhos, que aguentam com todos os cheios e mais alguns provindos da nossa garagem, a.k.a. Sobejaria. E pronto, meninos, obrigada pela vossa paciência e também porque muitas vezes nos ajudaram a engarrafar, claro, ajudaram claro, a rotular, claro, claro, ganharam claro, também claro, uns claro, covos claro. Lá pelo meio, obviamente, porque pronto, e é justo, eles aprendem também as lições de trabalho. Uma delas trabalhou, mas já é maior e vacinada, atenção. Mas pronto, mas um beijinho para eles, vocês são os queridos e obrigada por aturarem estes vossos pais malucos. Vá, passa ao Artur, que já estou a falar demais.
Artur, tu, queres dar um beijinho também?
Não. Mas olha, mas posso perguntar aqui, lançar um reto e perguntar, pronto, a Rita não, mas os Homebrewers, qual foi a maior produção que tiveram de fazer de uma vez? E a história é que envolve essa produção.
Ok, pronto. Olha, eu vou ali, eu vou buscar mais uma cervejinha. Vocês continuam aí, estejam à vontade.
Olha, por coincidência, eu e os meus colegas cervejeiros, que eu infelizmente não tenho um espaço em que possa fazer cerveja à vontade, mas tenho amigos que partilham o mesmo gosto que eu pela cerveja e disponibilizam o espaço e o interesse por fazermos a cerveja juntos. Neste caso, o Simão e o Nuno Leite. Um abraço para vocês. Relativamente à tua questão, nós estamos neste momento a fazer uma 75 litros de cerveja, não um lote só de 75 litros, porque o nosso limite de fermentação é 30 litros.
Era isso que eu ia perguntar.
Sim. Porquê? Porque nós chegamos à conclusão de que, para que é que vamos andar a procurar presentes de Natal e o que é que a pessoa pode e pode não gostar? Porquê é que não oferecemos uma cerveja nossa? Então decidimos fazer uma Winter Ale com especiarias.
Boa. Gosto muito do Winter Ale.
Uma Winter Ale com especiarias, neste caso com canela, noz moscada, gengibre e raspa de laranja. E vamos oferecer como prenda de Natal, com um rótulo, garrafas de 0,75, todas bonitinhas e tal. Pronto, isto para responder à questão do Arthur, ou seja, é o nosso maior desafio. E é a primeira vez que vamos repetir uma cerveja, ou seja, a mesma receita, em diferentes batches, ou seja, vamos também conseguir perceber qual é a capacidade que nós temos de repetitibilidade
isso,
de uma
isso
cerveja.
Isso é quase uma cerveja industrial, cara.
Exatamente. 75 litros já passa o limite do clássico homebrewing de um keg de 20 litros.
Eu vou aproveitar essa questão para lançar uma outra que eu acho que deve ser importante ser respondida. É o conselho que vocês dariam para quem, longe dos grandes centros, sendo mais dificuldades em criar um grupo de amigos que possa ser o suporte um do outro, para ter um grupo deste género e poder fazer cerveja, o que é que vocês aconselhariam?
Eu aconselharia gasolina, portagens e vinda aos encontros dos homebrewers do Porto.
É uma vez por mês também, não é propriamente.
Mas agora que estás a falar isso, atenção, há pessoal de Braga, ok? Que são bastante assíduos, Vila Verde, exatamente, que são bastante assíduos nos nossos encontros. Eles vêm, de facto. Exatamente. Eles vêm sempre ao nosso encontro, sempre não, porque é obviamente para eles bastante mais difícil voltar, porque para nós é mais fácil voltar. O problema não é vir.
Exatamente.
É quando nós saímos dos encontros, voltar para casa. Pronto. E para eles é mais complicado voltar e mesmo assim eles aparecem muitas vezes. E ainda sobre a questão dos litros que estavas a dizer, fizemos eu penso que o maior batch que nós fizemos, que foi estudado para ser 400, que houve umas perdas aí no meio de metemos quantidades absurdas de amêndoa e aquilo absorve uma quantidade absurda também de cerveja e perdemos umas tantas no meio, mas tínhamos apontado para 400, deu uns tantos kegs na altura. E também importante nós mencionarmos aqui uma marca que está connosco desde o início, que é a Sovina.
Sim.
Parece que não pedimos nada, a Sovina realmente apareceu, começou-nos a dar desconto na loja da Sovina, apoiou-nos muito no início, fizemos
excelente,
muitos batches na Sovina.
Excelente, muito bom.
Os fermentadores da Sovina, fizemos umas tantas cervejas, ainda do tempo do Fábio, Luís agora, tivemos, agora está lá temos lá o novo chefe, também já teve uma reunião no último encontro, foi com ele, com o Lima, foi Pedro Lima, a última reunião foi com ele, portanto houve marcas também já nos apoiar, mesmo a própria Tough Love, como é óbvio, fazemos lá muitas cervejas também na Tough Love, quando é assim uma coisa maior para um festival, tivemos a questão de mandar cerveja também para Paris, no Festival de Paris,
exatamente,
isso foi engraçado. Também com o Jaime, muitas coisas, já tivemos duas cervejas que fizemos com o Jaime.
Jaime da From
Away. Já tivemos assim umas
from,
coisas.
Não, agora não, agora só agora Going Grammar. Né?
É, exatamente.
Deixa eu falar,
e
Jaime,
ele deixou
de
ser. A Kiko Chivo, que foi uma demência. A Kiko Chivo foi.
Eu sei, eu conheço essa.
Foi. A Kiko Chivo foi no Porto Beer Fest, exatamente que estavas lá. Estavas lá no Porto Beer Fest.
E inclusive também tinha umas garrafas com um rótulo lindíssimo, estava muito bem
ficou,
feito.
Ficou espetacular. Por acaso o rótulo dessa garrafa estava muito bonita, a cerveja estava muito boa, o que é engraçado, porque às vezes uma cerveja que está boa na altura modifica-se completamente. Aquilo passado uns tantos meses, não sei se tem a ver com a tal, o feijão que nós usamos, sim, não é? O feijão. O azuki. Tem outro nome para mim, mas não vou dizer porque estás a gravar. Eu chamava-lhe outra coisa. O feijão azul, que se calhar não envelhece tão bem, transformou-se numa excelente cerveja, que foi uma Red Flanders a partir dali. Mas boa, boa, bebemos todos. Estava... Agora, não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que era a cerveja original, que estava excelente e ficou outro estilo e ficou fantástico, de facto. Então, tivemos já aqui algumas marcas, promotores, pessoal ligado à cerveja, que está-nos mesmo a mandar para a frente e que tem-nos ajudado muito neste processo.
Aproveito a dica também para vos perguntar um bocadinho qual é a vossa visão do mercado, aquilo que está a crescer, as tendências, se vocês, como cervejeiros caseiros, têm esse cuidado de ir acompanhando aquilo que o mercado vai pedindo, ou se continuam simplesmente numa onda mais selvagem e radical e experimental e estão-se bem a cagar para isso.
Sim, não, nós notamos... A oferta em Portugal transformou-se por completo nos últimos anos, não é? Eu, quando comecei, antigamente, se queríamos ver umas cervejas diferentes, eram umas Weiss, que se encontravam no supermercado.
Verdade, verdade, verdade.
Sim, é umas Left, sim, é isso. E, entretanto, a oferta foi crescendo e está muito. Eu, para mim, não pretendo inventar, não tenho. É como cozinhar, não é? Tipo, vejo os ingredientes que tenho em casa e faço. Se quiser ver um estilo específico, vou aqui e peço um número, não é? vou ao catraio, não é? E peço um número e bebo esse estilo. Mas é mais a parte criativa, não é? Nós, quer dizer, eu no meu ponto de vista, mas não sei se o António poderá acrescentar alguma coisa.
Do meu ponto de vista, eu sou o tipo de pessoa que tenta sempre fazer algo mais clássico. Ou seja, sou bastante fiel a... As cenas old school, daquela típica IPA frutadinha e amarga, a Lager Crispy sem grandes adjuntos, é o tipo de cervejas que eu gosto de fazer, apesar de que a maior parte do pessoal que faz parte do grupo Tom Brewers faz muitas experiências. Eu também faço algumas, mas não faço tantas como, por exemplo, o Diogo ou o Francisco, mas... É importante ressalvar isso, que muitos cervejeiros profissionais utilizam experiências de homebrewers para as suas próprias produções. Ou seja, é diferente fazermos uma adição de romã a uma escala de 20 litros ou uma escala de 1000. Né? E aí, se calhar, a Rita pode-nos dar alguns insights relativamente a isso. Porque... É muito importante estas experiências que nós fazemos. Aliás, algum tipo de adjunto novo que nunca foi utilizado, muitas vezes até é requisitado para nós. Olha, experimentem, peguem lá 50 gramas deste carvalho e vejam qual é o efeito que fica.
Isso é extraordinário, não é?
Isso é extraordinário. E claro, a Rita, melhor que ninguém, pode nos explicar como é que é feita essa transição do homebrewing para a parte mais comercial.
Olá, outra vez.
Consegues mesmo, Rita? Ou foste apanhada desprevenida?
Não, lá está, quer dizer, isto, o nosso berço, sem dúvida nenhuma, foi o homebrewing, foram os encontros de cervejeiros caseiros, foi também o pessoal que a gente foi conhecendo, e lá está, não é uma cena muito fácil entrar na parte comercial, sobretudo porque acho que talvez a cena mais complicada será, lá está, dosear, porque lá está, nós queremos ser uma cervejeira irreverente e queremos trazer um bocadinho do homebrewing e essas maluqueiras do homebrewing para as nossas cervejas, mas não podemos descurar a parte comercial,
claro,
e
claro,
ter um,
claro,
deitar,
claro,
um olho
é
àquilo que,
ser um cervejeiro caseiro
que
quando,
temos,
não é,
de ter em conta os vários públicos, ter cervejas que possam favorecer de determinados públicos e outras que sejam mais para beer geeks. Há que ter um equilíbrio.
Mas daí, mas daí o António ter falado muito bem desta questão, que eu até desconhecia, uhum, de algumas marcas pedirem-nos a vocês,
sim, sim,
para fazerem esses tais testes. Claro, acaba por ser aqui uma sinergia muito importante, também promove o crescimento do mercado, não é? E é isso que nós queremos todos, mesmo como cervejeiros caseiros ou,
sim, sim, sim,
ou não,
sim.
O que nós queremos mesmo é que o mercado cresça, porque a nossa vida, não é, gira à volta da cerveja, que, independentemente de ser profissionalmente ou não, nós temos uma relação muito próxima com a cerveja, e quanto mais pessoas beberem cerveja, melhor para todos nós.
Claro, e sobre essa questão, até eu lembro-me do que precisamente estás a falar, que as cervejeiras preocupam-se com a parte comercial, o que querem vender e como vender mais cerveja. Eu lembro-me de uma das primeiras cervejas que tivemos de maior lote, que foi uma Grape Ale da Sovina. Pronto. E a questão qual é? A Sovina tinha sido comprada pela Esporão há muito pouco tempo, existia, certo, lá aquele vinho que tinha que ser experimentado. O Fábio, na altura, estava a experimentar várias coisas com cerveja. E uma das coisas que nós fizemos foi isso, fizemos uma cerveja que era para engatar com o vinho que eles tinham lá.
Fantástico.
Fomos à Sovina, fizemos teste de 5% de vinho, 6%, 20%, ou seja, fizemos vários testes com a quantidade de mistura correta do vinho que tinha que lá estar para criar a Grape Ale. E assim foi, ou seja, claramente foi a Sovina a aproveitar os homebrewers para isso e nós aproveitarmos da Sovina para isso. Ou seja, houve uma troca de sinergia em que eles aproveitavam a parte comercial, não é? Que é importante, obviamente, acho que nós temos alguma importância, porque, no fundo, a maioria dos cervejeiros que aí estão começaram como homebrewers. Ou
sim,
seja,
claro, claro, mas era precisamente aí que eu queria chegar, Bernardo. É que a realidade é que ninguém se lembra, acorda de manhã, vai tirar um curso de cervejeiro e vai começar,
exato,
a trabalhar na Superbog, não é?
Exatamente.
Não acontece
exatamente,
assim,
exatamente.
Não é? Como é óbvio.
São
e,
poucos os que estudam primeiro e passam a experiência,
exatamente,
depois. Ou seja, primeiro experimentam,
aliás,
começam a gostar.
No início desta conversa, o António falou muito, pois, bem, que havia dois tipos de cervejeiros, o tal que,
exato,
estuda muito e o tal que vai experimentando muito.
Eu sou o gajo, claramente, quando fazia cerveja, já não faço há algum tempo, experimentava só. E experimentava, mas depois tinha as minhas pancas, lá está, com as temperaturas ou isso era estudado, só que a cerveja em si, quando alguma coisa corria diferente, eu experimentava uma coisa diferente, eu sabia que não ia sair igual à anterior que eu fiz. E há o pessoal, claramente, que estuda como o António, que faz esse estudo anterior.
Tenho aqui algo a acrescentar relativamente a essa questão comercial, mas já aconteceu de em encontros de homebrewers do Porto aparecerem outro tipo de, não diria clientes, mas digamos fornecedores, por exemplo, fornecedores de café artesanal, que apareceram no encontro e até sugeriram fornecer aos homebrewers grãos de café de algum tipo
fantástico,
específico,
fantástico,
para nós experimentarmos e passar o feedback, porque podia abrir portas tanto para eles fornecerem algumas cervejarias artesanais, por exemplo, uma Imperial Stout com grãos de café na fermentação secundária, um café artesanal, ou até mesmo para dar oportunidade aos cervejeiros profissionais de criarem coisas também diferentes, não é?
Os lúpulos, por exemplo, como a Yakima Chiefs, que foi para lá, deu-nos uma quantidade enorme de lúpulos diferentes, alguns experimentais e recentes, para nós experimentarmos e para termos algum feedback disso.
Aliás, agora que ele falou nesta questão da Yakima, também há algo que é muito, muito...
A Yakima, que é só um dos maiores produtores mundiais de lúpulos, ainda por cima lúpulos de qualidade.
Sim, e nós recentemente...
A meia dúzia de gatos pingados deste tamaninho é sinal que estão interessados em alguma coisa.
Sim, porque não sei se...
Porque será isso, António? Porque é que essas marcas fazem isso?
Por exemplo, no
porque
caso...
Porque eu, por exemplo, não sabia, e eu que estou ligado ao mercado, não sabia disso. Por exemplo, não foi propriamente pela divulgação, não foi propriamente,
certo,
pela publicidade, não é? Quer dizer, não se falou muito disso.
Sim.
Ou seja, porque é que eles fazem isso?
Porque, não sei se tens conhecimento disso, mas os lúpulos, tal como qualquer outro tipo de planta que varia de tipos, eles fazem cruzamento de qualidades, mas nem todas as qualidades vão para o mercado, ou seja, passam por um estágio de aceitação do mercado, digamos,
certo,
assim.
Certo.
E precisamente esses lúpulos que o Ruben da Yakima nos apresentou são lúpulos que a Yakima considera potenciais lúpulos que possam entrar no mercado e vão ter uma strain associada, mas podem não vir.
Uma estirpe, querias dizer.
Uma estirpe, exato, uma strain, uma estirpe associada, mas podem não vir a chegar ao mercado. E nós tivemos a oportunidade de experimentar e passar feedback para eles, porque todo feedback conta, não é? Uma coisa é fornecer 30 gramas e um ombroor conseguir fazer 10 litros de cerveja e obter um resultado similar a 3 quilos numa produção de 1000 litros, é totalmente diferente o tipo de investimento. Por isso é que o papel dos ombroors é muito importante nesse sentido.
É caso para dizer, Arthur, que não existiria mercado de cerveja artesanal se não houvessem cervejeiros caseiros?
Eu penso que, em parte, quando olho aqui para o mercado nacional, grande parte dos consumidores saíram, não é, e dos produtores saíram do núcleo de homebrewers, não é? Mas também voltando ao ponto que ele estava a falar, não é, e também feedback, às vezes temos gente que vem de algumas empresas comerciais e estão lá e dizem, pá, nós não temos capacidade de fazer uma produção, de fazer uma experiência com 200 litros. E vocês podem fazer com 20, pronto, eu penso que eu posso acrescentar a isso, não é?
Okay. Não, é, se nós pararmos para pensar, começares a falar em nomes de cervejeiras grandes, eu acho que todos nós conseguimos tirar daquela cervejeira o nome de um homebrewer dali de dentro.
Desculpa, não percebi.
Se tu pensares numa cervejeira grande, todos nós conseguimos tirar um nome de um homebrewer dali de dentro que começou aquilo.
Oh, ok.
A letra, por exemplo... Estão lá, homebrewers, começaram numa garagem. Parabéns, letras, já agora.
10 anos.
Parabéns, exatamente.
10 aninhos. Verdade.
Maldita, o Gonçalo é um homebrewer nato.
Sim,
quer
sim.
Dizer.
E continua a ser.
Ou seja, todas as cervejas, se tu parares para pensar, ou Sovina, não é? Não, nos tempos em que a Sovina começou, também era um homebrewer. Ou seja,
Pedro
o Pedro Lima em si, exato. Pedro ou seja, Lima, todas as grandes cervejeiras, se tu reparares, quem começou aquilo foi um homebrewer. Era um lote pequenino, era ele que fazia... Olha, o Tó, é um bocado mal falar de Tó.
Não, isso é...
Baixa um bocadinho o nível aqui do episódio,
continua.
Desculpa para as pessoas.
Avança.
O Tó em si era um homebrewer.
Avança,
beijinhos
avança,
para o Lobito, pá. Avança. Que juíza, mas é...
Até porque a maior parte das pessoas que estão a ouvir não sabem quem é o Tó, porque ele também não faz cerveja.
Graças a Deus. Também não há cerveja.
Vá, para a ver de jogo. Desculpa lá, tu estás desse lado, não percebi.
É isso, é isso.
Depois eu explico. Continua.
Pronto, opa, portanto, eu acho que não é que não exista mercado, e existir mercado, mas se calhar não era isto que nós temos hoje se não começasse com as pessoas de experimentação.
Rita, queres acrescentar alguma coisa?
Um beijinho para o primo.
Um beijinho para
o primo. A gente paga a prima do sabor. Não, eu acho que lá está, quer dizer, é um grupo que serve realmente de incubadora. E concordo que, efetivamente, na base de tudo aquilo que nós vemos acontecer, pronto, e estamos a falar desde 2009 até agora, 2010 até agora, de todas essas cervejeiras que cresceram, efetivamente, de projetos de garagem, de projetos pequeninos e foram ganhando escala. E lá está, é uma ideia que eu posso dizer que não é algo exclusivo até da cerveja, é algo que nós vemos. Antigamente havia o aprendiz, não é? E é um conceito que eu acho que é muito interessante.
Porque é um conceito também muito artesanal em tudo.
É volta às origens, é volta ao artesanal, porque é o aprendiz que aprende com o mestre. E estamos a falar num artesanal, aqui em Portugal também temos uma grande tradição de cesteiros, temos a parte da cortiça, temos tantas coisas que... se estão um bocadinho também a perder, não é? Porque é pena, porque não nos podemos esquecer que tudo começou com esta interação entre um aprendiz e um mestre. Neste caso temos os convidados que vêm aos encontros cervejeiros e os aprendizes, e nós somos também ao mesmo tempo aprendizes e mestres de nós mesmos, porque também nos vamos incentivando,
claro,
e desafiando.
Claro, claro, claro. Claro,
e
claro.
Eu acho que é um ambiente desse género, como em qualquer outro ambiente que não seja exclusivo da cerveja, é um ambiente muito fértil. E pronto, é só o que eu queria acrescentar.
Antes de passarmos à última ronda, porque estamos a terminar o nosso tempo, António, ainda quer acrescentar alguma coisa?
Sim, eu acho que o papel mais importante dos homebrewers, para além do que já falámos na questão da experimentação, é a divulgação. Ou seja, eu sou uma pessoa, não é? recente no mundo sujeiro, e eu não consigo contar pelos dedos das mãos a quantidade de pessoas que hoje em dia são entusiastas por cerveja artesanal, pelo facto de terem provado uma cerveja das minhas.
Das tuas, exatamente.
Ou seja,
é,
eu abri
também
as portas para um mercado totalmente diferente que sai da Superboc e da Sagres.
Tu achas que, isso é um excelente tema, ainda bem que tocaste nesse ponto, tu achas que os cervejeiros caseiros ajudam tanto na divulgação da cerveja como ajudam uma Letra, uma Dois Corvos, uma Oitava Colina, uma Badia, ou seja, as marcas com maior produção, achas que o cervejeiro caseiro também tem essa presença e essa responsabilidade?
Se calhar até mais.
Eu vou-te dar
o meu ponto de vista. Uma pessoa que chega a um supermercado e veja lá uma cerveja Letra e vai dizer assim, olha, comparado com uma Superboc, é mais caro, não vou comprar.
Certo.
Agora, se eu pegar numa garrafa, chegar a tua beira, olha, foi eu que fiz, está aqui. Não tens que pagar nada por ela e vais bebê-la.
E vou bebê-la. E vou conhecer.
Tu vais conhecer.
E vou descobrir e vou perceber, certo, que há cervejas diferentes.
E existe muito ainda aquela questão de, ei, é muito cara, mas as pessoas ainda nem sequer provaram para julgar se realmente justifica o preço ou não. Mas se for oferecida, eu estou a abrir uma porta...
É exatamente.
Sem... ultrapassando essa questão do...
Esse poder extraordinário, obrigado António. Eu acho que, esta é a minha opinião agora, também posso a dar, tens toda a razão quando tocas na questão do preço, é cara quando comparado com aquilo que ao longo de décadas e décadas, aliás, 100 anos, estamos habituados a pagar por uma cerveja e vemos uma cerveja desse género e de facto é cara, é mais cara, e se for oferecida já não é cara.
Exato.
E as pessoas já aprovam. Bernardo, eu vou fazer aqui uma ronda, eu gostava muito de pegar neste ponto aqui do António falou, que tem a ver com a questão do preço, com a questão da dificuldade de nós chegarmos a mais pessoas, porque temos de facto custos de produção que são mais elevados do que uma cerveja industrial, como por exemplo falava o Nicolá no episódio anterior, e muito bem, marcas como a Superboc e a Sagres já têm toda uma estrutura industrial montada e paga já há muitos anos, portanto podem investir muito na parte da divulgação, na parte da imagem, na parte do marketing, coisa que nós não conseguimos fazer. Nós,
numa mesmo casa, experimentação e laboratorial.
Tudo,
ou seja, eles já têm uma capacidade de experimentação e laboratorial muito superior aos outros que estão...
Mas é uma luta em glória?
Não é em glória, claro que não. É assim, eu costumo dizer, há cerveja para toda a gente. E eu, quando está assim muito calor, e às vezes vou ali ao café, ali um Superboc fresquinho, sabe?
Claro,
mesmo,
com certeza que sim.
Não, nada de elitismo. Ao contrário do que as... E esse talvez seja uma das barreiras da cerveja artesanal, é isso. Acharem que são elitistas as pessoas que bebem cerveja artesanal. E não é. Ou seja, eu gosto de uma cerveja, uma Superboc fresquinha. Eu adoro, às vezes, depende da situação.
Sagres é que não.
Sagres também. Mas no norte...
Estou a brincar. Claramente estou a brincar.
No norte é mais Superboc. Mas... Pronto. Agora, eu gosto também, ou seja, não é elitista. Agora, é óbvio que eles têm mais capacidade de experimentação do que os outros, que têm a casa já montada, têm tudo em velocidade cruzeiro, não é... Agora, o que nós aprendemos também dessas marcas também é muito importante. Nós, homebrewers, eu pelo menos vá, porque é para não estar a falar pelas pessoas, eu costumo dizer assim, essas grandes marcas ajudam-nos bastante. Quem é que não tem uma grade de garrafas de
Exatamente.
Superboc na garagem? Quem é que não tem um ou outro material que veio de uma grande cervejeira e que usa para fazer cerveja? Nem que seja garrafas. Ou seja, pronto. Ou seja, há cerveja para toda a gente. Uns não esmagam uns aos outros. Há para toda a gente. Se ninguém tiver uma atitude monopolista de chegar aqui, isto é um monopólio e eu tomo conta disto, tudo bem. Toda a gente tem espaço.
Sobre o mesmo tema ou outro tema?
Tu quiseres, uma mensagem queiras deixar.
Eu acho que agora o próximo passo, também mando aqui o alerta aqui aos meus colegas, que é, nós somos um país produtor de vinho, não é? Temos uma história de produção de vinho e temos um conhecimento que às tantas nós homebrewers não estamos a usar. Temos uma série de leveduras que são usadas, desde naturais, do vinho verde, algumas introduzidas ou de outros tipos de vinhos.
E acho bem pensado, que pode ser, bem lembrado.
Pode ser pensado e uma série de conhecimento de temperaturas, de fermentação, diferentes tipos de fermentação no vinho, malolácticas, etc. E são conhecimentos que podem ser transportados para a cerveja.
Ou seja, tu defendes que em vez de nós criarmos aqui uma barreira entre cerveja e vinho, até porque nós sabemos que as dificuldades que a cerveja tem para ser equiparada em termos até mesmo... de impostos e de
legislação. Fazer uma separação entre o vinho e a cerveja ao vir de cima,
isso não é nosso.
Que não é
saudável. Então não é nosso. Estás a dizer que a cerveja, que essa divisão que é feita já é estrutural,
mesmo
cultural,
em termos
governamentais
e políticos, não é? Existe uma distinção muito grande entre o vinho e a cerveja e talvez não tenham noção de que existe uma cultura cervejeira bem grande. Portugal é um país de lúpulo, embora as pessoas não tenham noção. Portugal é um país de lúpulo, ou seja, nós podemos ter uma cultura cervejeira enorme e estamos a dar aqui uma distinção entre o vinho e a cerveja, como se calhar, talvez, apostarmos um bocadinho na noção de que a cultura cervejeira pode ser tão importante como a do vinho, ok? Claro que não vai ter os anos de história, não vai ter a coisa que já é o vinho em Portugal,
mas
e se calhar até pode vir a ter, e se calhar até pode ultrapassar, mas se começam a castrar neste momento a distinção entre o vinho e a cerveja, se calhar estamos aí pelo princípio errado.
Eu aproveito para o Arthur, ele pegou bem neste tema. Como é que tu achas que nós conseguimos fazer uma ponte entre os dois mundos?
Eu acho que é comunicação, é falar, é tipo trazer-nos às tantas para o próximo encontro os homebrewers, talvez algum produtor de vinho, nos vai trazer experiências e dificuldades e aí vamos começar a criar sinergias.
Rita, achas que, por exemplo, o facto de Esporão há uns anos ter comprado a Suína é um exemplo de que se calhar eles até estão atentos e até percebem que há uma necessidade de juntar os dois mundos?
Eu sou sempre propensa a achar que nós devemos erguer pontes e não muros. Eu acho que nós temos todos, aliás, isso é algo que é permeável no mundo da cerveja artesanal, em que tu vês várias cervejeiras que o ambiente que existe é de colaboração, de cooperação, de ajudarmos uns aos outros, quer dizer, porque sabemos que juntos somos mais e crescemos mais. E acho muito interessante passar isso, fazer essa ponte para o lobby dos vinhos, até porque isto foi uma ideia, nós tivemos no ano passado na Baladim e achamos muito interessante uma ideia que ele passava, de que a cerveja é terra. E é engraçado, a cerveja é terra. E é engraçado que nós, quando pensamos no vinho, pensamos muito nas vinhas e pensamos muito numa ideia muito ligada à terra, mas nem sempre nós aliamos... Exato, e uma pessoa pensa sempre no vinho como produto da terra, um produto natural.
E eu
acho que a cerveja é, só que esse marketing da cerveja ainda não está, nós pensamos sempre na fábrica, no fabricar.
Estamos muito associados, se calhar, a uma cultura de consumo exagerado. Ou seja, a cerveja
poderá,
é sempre vista como ver
poderá,
minis,
poderá ter, poderá café, ter também ter a ver com isso, não digo que não.
Quando na realidade aposto que é muito mais fácil comprar um ou dois litros de vinho, é muito mais barato.
Sim.
E consumir em excesso vinho do que cerveja.
Claro, e lá está, o vinho está, é algo que está mesmo enraizado na nossa cultura, mas a cerveja alia-se muito e cada vez, e de forma que eu acho que não é saudável, quando nós falamos portanto, nas queimas e de ver ali um consumo exacerbado,
exatamente.
E eu acho que nós temos que lembrar que a cerveja, tal como o vinho, é produto da terra, uhum, e é um produto uhum. também que é natural e que vem desses vem dos cereais, vem do lúpulo, é tudo coisas da terra,
exatamente,
tal como o vinho.
Exatamente. António, tens um minuto. Epá, eu sempre desejei dizer, tens um minuto. Parece mesmo ser na televisão.
Então, olha, eu vou...
Tens um minuto para fechar agora aqui a conversa. Tens um minuto, daí.
Vou aproveitar esse minuto para... Não, para mandar um beijinho, já mandei. Já, essa parte já está cheque. Não, mas estava agora a olhar para o Arthur e tu estavas a falar na questão de como é que seria a ligação entre vinho e cerveja e está precisamente naquele copo. Que é aquele estilo em específico, a Grey Pale. Ou seja, nós conseguimos, de certa forma, ligar aquilo que temos de melhor aqui em Portugal, que é a qualidade das vinhas, com diversas castas a nível nacional, e juntar um mosto de cerveja e fazer algo que fique...
Exatamente.
Que tenha o melhor dos dois mundos.
Nos dois lados.
E, se calhar, para várias pessoas que são consumidoras de cerveja industrial, é algo completamente fora da caixa... Para nós, que estamos dentro do mundo e já temos a mente bastante aberta a algo diferente, conseguimos perceber que as duas coisas se combinam
bastante bem.
E conseguimos criar algo de tal complexidade, que se calhar até mais complexo que o vinho, que consegue trazer o melhor dos dois mundos.
Exatamente.
E acho que isso é espetacular e é uma forma espetacular de conseguirmos ligar as duas coisas.
Arthur, o teu minuto?
Minuto.
Uma vez que o António falou um bocadinho mais, tens 45 segundos.
Sobre a mesma questão.
O que tu quiseres, deixa aí para a malta.
Eu penso que que, pronto, nós temos é que ser criativos, não é? Porque eu acho que é a nossa escapatória. É a nossa escapatória durante o dia, porque todos temos profissões diferentes.
Certo.
Temos os nossos trabalhos e o homebrewing é uma escapatória para sermos um bocadinho criativos ao fim do dia, pronto. E depois o fruto dessa escapatória é o partilhar depois com amigos. Pronto, eu quando faço cerveja é só para partilhar.
Criatividade.
Eu bebo sozinho, a minha cerveja não tem piada, bebo uma Super Boca, uma Sags.
Ou seja, a tua mensagem é criatividade e partilha.
Sim, acho que
muito bem. E Bernardo, e a tua para acabar? Agora sim.
Pronto, opa, saindo um bocadinho desse tema, resumindo aqui um bocadinho.
Vai sair do tema?
Vou sair do tema, está a ligação no mercado. É isso. A questão é, estamos todos a falar de mercado e de grandes cervejeiras, sei lá o que é. A única coisa que eu digo, opa, é, há pessoas aqui muito importantes no meio. Olha, para ti estás de parabéns.
Ah, muito obrigado.
Porque a parte da comunicação da cerveja é muito importante.
Obrigado,
tu,
obrigado.
O Tiago, o Jaime, pessoal que está mesmo ligado à comunicação da cerveja. Isso é pessoal muito importante para o nosso movimento. Pronto. E independentemente de tudo, há aqui uma questão que é, pá, venham mas é ao encontro dos cervejeiros do Porto, beber uma cerveja, deixem lá isso do que é mercado, do que é sei lá o que é. Venham beber as cenas que a gente faz, tragam as cenas que vocês fazem, quem não faz, que venha lá beber se está curioso e mais nada, é só isso que eu tenho a dizer. O meu minuto é, venham beber cerveja experimental, não experimental, algumas que estão estragadas, outras que estão infectadas, mas a grande maioria muito boas, ou coisas que a pessoa bebe e diz assim, epá, o que é isto?
Que
nunca
é isto?
Bebi isto na vida. Pronto, é isso que nós queremos.
Rita, tinhas um minuto, já só tens 15 segundos. 15 segundos,
então,
a contar.
Eu vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha e...
Beba um FDS.
Não é FDS, mas dirigida mais, sem querer fazer questões de género, porque para mim não existem, e este meio para mim provou-me exatamente que não existem questões de género. E por isso lanço também mais uma vez o réptil, às minhas congêneres mulheres, que pá, percam o medo. Não pensem que isto é só uma coisa de gajos, não é? De forma alguma. Acho que é um mundo super interessante e está a precisar cada vez mais, acho eu, de porque assim, nós temos uma perspectiva que é sempre muito rica, e quanto mais diversidade nós trazemos para este meio,
concordo,
melhor, porque todos os meios beneficiam de maior diversidade.
Concordo, ainda por cima hoje em dia vivemos num mundo tão polarizado.
E pronto, e acho que sim, acho que quanto mais nos sentirmos livres para fazermos aquilo que sem stress dizer, ah, porque ele escolhe por mim, ou isto, ou aquilo, pá, não, vamos escolher por nós e vamos... em verdade pelas coisas, sem pensar no género, só porque gostamos e porque, olha, se calhar esta cena de cerveja até é a minha cena, não há aqui géneros,
excelente,
há
excelente,
só o gosto
excelente
pela cerveja, excelente, e mais nada, é isso que eu sinto. E como pessoa também, pronto, como mulher, nunca senti qualquer tipo de problema, aliás, para mim foi, sinto-me completamente dentro d'água, completamente o meu meio e completamente acarinhada. Portanto, binde nadar connosco, que a água está boa, está bem?
Não poderia terminar da melhor forma, realmente é uma excelente mensagem, obrigado Rita. Quero-vos agradecer por terem vindo, do Porto até Aveiro, espero que vão até Coimbra também ter com a malta lá de Coimbra. Espero que continuem a fazer crescer o vosso grupo, espero que dentro do grupo continuem a sair marcas, continuem a sair muito boas receitas, algumas assim um bocado ao lado é um facto. António, estás a segurar o microfone, queres dizer alguma coisa ou estás só mesmo a segurar?
Não, só mesmo para agradecer uma salva de palmas. E são todos bem-vindos lá ao nosso encontro e façam cerveja para a frente.
Exatamente.
Primeira
e quarta-feira de cada mês.
Exato, importante.
Quarta-feira de todos os meses, atenção.
E pode ser que este podcast também ajude aqui em Aveiro. Já tentei fazer isto no passado, não fui bem sucedido. Pode ser que em Aveiro também surja um movimento de género.
É,
vamos esperar que sim, até porque Aveiro é tradicionalmente, historicamente, um hub criativo no que diz respeito à cerveja artesanal. Muitas marcas nasceram aqui. Temos o Roberto Paradinha, que é um dos exemplos. Sim, senhor, faz sempre cervejas
sim
boas, ganha um belo prémio.
Ele vem ao Porto para ver.
Sim, por ele
não é.
Aliás, o Roberto já foi um dos convidados deste podcast,
não,
precisamente
vezes...
para representar o movimento de homebrewing em Aveiro.
E sabes qual é a questão? Às vezes o pessoal fica a pensar que os nossos encontros que são muito formais.
Não sou, porque já
formais
lá fui.
O Pedro Lima foi o nosso último convidado, ele perguntou a que hora que era para estar lá. Apá, é apareçam lá na primeira quarta-feira do mês. Pronto. A gente vai para lá beber.
Mais cedo ou mais tarde, cervejas.
Não, beber umas cervejas, conversar, falar, não é nada. Não fiquem a pensar que é uma coisa formal.
Sim, ou que estão ali umas cadeiras a apontar para um palco. Não,
não. Lá, não. Convidamos o Tó. O Tó já veio falar. Para...
Aliás, eu no início achava que.
Assim não estou ouvindo, Rita.
Eu fiquei marcada com o encontro que foi com o Tó, porque eu antes da panca da cerveja tinha a panca de chocolate e pronto, e tive o infortúnio de perguntar no encontro com o Tó, porque eu não conhecia o Tó e ninguém me avisou, e perguntou, ai, usa chocolate? E que tipo de chocolate? Cacau? E que tipo de cacau? Madagascar? Eu sei que é porque sim, eu conheço essas vertentes e sou, pronto, fanática dessas coisas, e o Tó disse... É cacau, ó estúpido.
Exato.
Pronto, portanto, dica para quem vier, não façam perguntas ao Tó, ok? Nunca.
Olha,
para finalizar, pessoal, todos que fazem cerveja e queiram vir ao encontro, não precisam trazer cerveja vossa para participar no encontro. Eu inicialmente achava que tinha...
Mas eventualmente vão ter que trazer, pá, que isto não é só...
Mas pronto, nós damos uma margem de um ou dois encontros... Um ou dois encontros.
Exato.
Agora a falar a sério, todos, se tiverem alguém que tenha curiosidade, queira começar, tenha algumas dúvidas, apareçam e aproveitem esse momento especial para tirarem todas as vossas dúvidas e integrarem-se no grupo e serão bem-vindos.
Fica quem lá. Quem quiser começar e não sabe nada sobre isto, pode aparecer lá que a gente fala sobre isto.
Está lançado o réptil. Mais uma vez, terminamos mais uma vez. Obrigado, malta. Quem nos obrigado, está a ouvir também vai nos desculpar, porque são quatro convidados, portanto é natural que se estenda um bocadinho mais. Em todo caso, vamos terminar mais uma vez agradecendo a vossa presença. E tu que estás desse lado, espero que tenhas gostado. Foi um episódio diferente, foi um episódio, espero que muito rico e que tenha servido para aguçar também o apetite pela produção de cerveja. E eu agradeço pessoalmente de mais uma vez estás aí, estás a ouvir. Peço-te que partilhes este episódio com outras pessoas que tu achas que possam também gostar. E a mensagem de costume, que é aquela que já foi falada aqui durante a gravação do episódio, bebe menos e bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa. Yeah.